Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
Olá! Se você acha que a história é chata, é porque nunca achou alguém que soubesse contá-la. Esse é o LabCast, podcast do Portal Laboratório Histórico.
Terra distante, um simplório guerreiro samurai empunhando uma espada opôs-se a um tirano. E agora, aqui no presente, pensamos em como seria viver ou presenciar essa cultura. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Daniel.
Para um autêntico samurai, não existe as tonalidades cinzas no que se refere à honra e à justiça. Só existe o certo e o errado. Olá, aqui é o Igor.
Tama Soruyori Kokoro Osori. Meu nome é Victor e sejam bem-vindos a mais um LabCast.
Gente, é com muito prazer que nós estamos aqui, né? Trabalhando para trazer um episódio que a gente vem muito pensando há tempos, desde a reestruturação do laboratório. Esse tema, os samurais, foi um tema que a gente pensou com carinho, pesquisou, para a gente montar uma série de podcasts para vocês. E esse primeiro podcast a gente vai falar sobre o surgimento desses personagens na história do Japão. Primeiramente, precisamos partir da compreensão histórica deste surgimento do país, né? Do Japão, que começa com a construção do Império Yamato e o surgimento da ideia da ancestralidade mística comum, criada para dar legitimidade ao trono imperial. Criou-se também uma aristocracia fundiária, que ora começaram a dirigir o país. Vale lembrar que Yamato, por estar mais próximo da China, que era uma cidade próxima da divisa, né? Dos portos, né? Foi influenciado justamente pelos chineses no conceito do reino unificado e de poderes centralizados, já que a China já tinha um sistema assim.
Ao já era um grande reino. Dela é trazido um elemento muito importante para a formação do pensamento japonês, que é o budismo. O budismo que vem para o Japão é o de origem chinesa, o qual tem muitas diferenças daquele que se vê na Índia, o local de origem dessa religião.
O período de consolidação de um império único no Japão, ele é denominado como o período Asuka. Ele é datado entre 552 a 710 d.C. A organização política do reino Yamato tinha como representante o maior imperador. E ele era caracterizado como um grande líder. Volta uma aristocracia formada pelos líderes dos mais importantes clãs. E que eles disputavam entre si para exercerem mais poder que os outros.
Muito da cultura chinesa foi incorporado pelos japoneses. Havia uma clara admiração pela cultura chinesa. Muitos elementos foram aproveitados e ressignificados pelos japoneses, tais como a escrita, a pintura na seda, a fabricação de papéis, a astronomia, a arquitetura, o planejamento urbano e o sistema de defesa.
O marco importante para a política imperial do Japão é datado de 604 d.C., a constituição dos 17 artigos do príncipe regente Shotoku, onde o poder do imperador é essencialmente hereditário e abarca as esferas temporal e espiritual. Desde o reino de Yamato até o final da Segunda Guerra Mundial, a posição do imperador diante da sociedade japonesa não sofreu nenhuma mudança quanto à questão da sua divindade. No país, não há dois senhores. O povo não tem dois mestres. O soberano é o mestre do povo de todo o país, diz o artigo 12 do documento, justificando a centralização do poder.
Alguns elementos que dizem a respeito da organização de um Estado, que eram trazidos para o Japão, sofreram modificações para que fossem condizentes com a realidade da sociedade japonesa que estava se formando. Um exemplo disso é o sistema de classificação militar. O modelo chinês ele foi instaurado no reino de Yamato. Esse modelo consistia em um sistema que privilegiava o mérito por ações e a posição social de sua família. Esse modelo logo foi modificado pelos japoneses, muito mais hereditário do que o sistema baseado no mérito.
A princípio, os samurais surgem com o propósito de cobrar os impostos da população, o que nem sempre é de forma diplomática, necessitando de uma força armada. A honra é o pilar principal para os guerreiros samurais. Servir e proteger seu senhor e suas propriedades a qualquer custo. Entre a servidão e a honra, com o passar do tempo, os samurais se tornaram figuras extremamente influentes. Eles impunham medo, respeito e também ódio. Era impossível se tornar um samurai sem tomar uma postura total de honra. Existe todo um código de honra dos samurais, o Bushido. Na filosofia, se acredita que a partir da honra que as outras características de um samurai surgem, dentro delas temos a fidelidade, a sinceridade, a coragem, a bondade, a humildade, a verticalidade e o controle.
O grande crescimento do poder dos assessores do imperador e as pessoas de patentes mais altas influenciaram na concessão das terras e os donos de vastos terrenos. E esses, para manter seus domínios, defendem-se dos rivais e ocuparam as terras públicas. Não só das áreas cultiváveis, conforme previsto legalmente, mas também de florestas e montanhas. Os grandes senhores cercavam-se de milícias particulares. Os governadores de província, por sua vez, passavam-se a armar para defender os interesses do Estado, embora esses governadores dependessem dos senhores mais poderosos para se manter seus cargos.
Então, a gente vê aqui um contexto onde que a necessidade de se armar ela era iminente, né? É, e aí a gente vai ter a formação de uma classe guerreira que era especializada. Ela ajudava os senhores a exercerem mais poder político, que a gente pode enxergar como uma espécie de milícia ali no Japão. Com isso, a corrupção desses administradores, ela gerava cada vez mais rixas locais, fazendo necessário ainda mais uso dessas milícias, que são os nossos samurais, pro ataque, defesa e o controle das terras de cada um. E aí, um contexto assim, que os samurais, o Bushi, começaram a ter um destaque maior. A necessidade do ofício, ela era tão crucial que os números de milícia começaram a aumentar cada vez mais.
Nesse contexto, apesar que no início a classe caracterizava por serem guerreiros mais rudes ou pouco nobres, com o tempo, eles se desenvolveram. No que diz respeito à posição social, o exercício do poder e da autoridade, a maioria dos Bushi era vinda de classe de camponeses, mas também havia muitos nobres que passaram a compor tal classe. Eles eram mal treinados ou mal armados no começo, mas com o tempo desenvolveram suas atividades e habilidades marciais.
Também haviam samurais que eram senhores de terra, e estes formavam seus próprios clãs e eventualmente se tornavam uma família independente. Duas famílias começaram a se destacar nesse contexto de disputas por poder local. A primeira era os Taira, que eram descendentes do filho mais novo do imperador Kamu, e os Minamoto, que se tornaram uma família independente no ano de 961 d.C.
O fim do período Heian ele é caracterizado pela guerra entre os clãs Taira e Minamoto. Inicialmente, o clã Taira ele vence, e aí ele consegue povoar sua hegemonia que confere ao poder político. Os Taira conseguem, em 1167, colocar um membro de sua família no cargo de ministro-presidente. É um posto que, até então, executivos dos membros da família real faziam parte desse cargo. Inclusive, esse foi o primeiro samurai a ocupar um cargo exclusivo como este. Mas os Minamoto não foram derrotados completamente, né? Até que em 1185 foi a batalha final entre esses dois clãs e no confronto naval de Danoura, a família Minamoto ela sai vitoriosa do confronto.
No ano de 1185, Minamoto no Yoritomo, chefe do clã Minamoto, se estabelece de maneira informal, porém de forma real, como o homem mais poderoso. Porém, ele não teve a intenção de derrubar o imperador e assentar no trono. Ao contrário disso, ele buscou que aristocratas lhe concedessem autoridade formal, através do título de Seitai Shogun, que significa o grande general subjugador dos bárbaros, mas que era abreviado apenas como Shogun.
Yoritomo é proclamado Shogun em 1192, iniciando ali o que denominamos como Shogunato ou Bakufu. Bakufu era o termo utilizado para denominar o quartel-general do comandante em batalha, isto é, o general. É o termo que mais usamos para denominar o título mais alto dado a um membro do exército. Como o próprio nome já diz, o Bakufu era, sempre será, o período caracterizado pelas inspirações militares. Entretanto, teria um governo misto.
Durante o Shogunato, boa parte da antiga elite aristocrática foi mantida, Só que o poder deles não era tão influente como era antes. A capital da aristocracia continuou sendo Hainan e a antiga capital, entretanto, o Shogun ele não quis mais ficar na cidade que era a capital antes. Ele se mudou para a base que foi a base de suporte durante os confrontos contra os Tairas, que foi a grande cidade de Kamakura, o qual também deu o nome ao período inicial do Shogunato, que a gente chama de período Kamakura, que ele vai de 1185 a 1333.
Este período dura de 1185, com a subida de Minamoto no Yoritomo como o Shogun do Japão, e termina em 1333 com a restauração Kemmu, orquestrada pelo Imperador Go-Daigo.
Durante todo o período Kamakura, houve um crescimento muito grande na classe dos samurais, a qual passou de uma classe que era bem inferior da aristocracia para a classe mais dominante do Japão. E além disso, também deixaram de ser apenas guardas das fronteiras e se tornaram parte principal do exército japonês, desempenhando forte influência no comando das tropas e também nos conflitos que o Japão enfrentava.
Entretanto, o período ele é marcado por um fato ocorrido em 1199, que é o falecimento do Shogun Yoritomo, o qual não possuía herdeiros dignos de se tornarem Shoguns. Portanto, a esposa de Yoritomo, a Masako, ela institui o cargo de regente shogunal, tornando o cargo de Shogun honorífico, dotado de nenhum poder. Afinal, todo o poder estava na mão do regente. No regencianato, foi passado para o clã Hojo, instaurado ali o Shogun Regencial Hojo, que ele é datado entre os períodos de 1219 e 1333.
O período Kamakura foi basicamente um período regencial, os quais, os militares neste caso, os samurais, que estavam sob o controle do Shogun, detinham o poder e as decisões. Entretanto, o período Kamakura, denominado pelos militares, foi um dos mais pacíficos em termos de guerras civis no Japão, existindo poucos conflitos entre clãs, alguns que não era comum antigamente.
Entretanto, como nem tudo são flores, os seus vizinhos, os mongóis, que já dominavam boa parte da Ásia, Oriente Médio e até mesmo partes da Europa, queriam mais. O novo imperador mongol Kublai Khan, assim que adentrou ao poder, já demonstrou interesse em conquistar as terras nipônicas. E em 1268 enviou uma carta dirigida ao regente, dizendo que ou o Japão se tornava um vassalo dos mongóis ou seria conquistado pelos mesmos. Esta carta não surtiu efeito e foi ignorada pelo regente. Entretanto, ele se precaveu e enviou um alerta para as tropas da região nordeste de Kyushu, que é a mais próxima da Coreia, a qual era acreditado o direcionamento do ataque mongol.
Dito e feito, em 1274, os mongóis eles vão atacar Hakata com 40 mil homens e forçaram o recuo das tropas japonesas. Entretanto, os mongóis não conseguiram se estabelecer em terra devido à resistência dos nativos e foram forçados a recuarem a mar, onde eles acabaram sendo surpreendidos por uma tempestade que ceifou a vida de quase todo o exército mongol.
Porém, os mongóis foram insistentes e novamente em 1281 enviaram uma nova força de ataque, dessa vez 120 mil homens, para o mesmo local da primeira invasão, Hakata. Entretanto, desta vez, não conseguiram se estabelecer em terra e foram expulsos pela pesada resistência japonesa. Com isto, foram forçados a retornar para os navios, ao qual o destino se encontrou de novo, uma tempestade em seguida a um tufão, destruiu mais de metade da frota, forçando os mongóis a retornarem à China, afundando de vez as tentativas mongóis de conquistar o Japão e, mais uma vez, mostrando o erro desse povo.
As duas derrotas mongóis foram causadas por diferentes fatores. Um deles foi que os japoneses possuíam um grande espírito guerreiro e o desejo de proteger sua terra. Aliado ao fato dos chineses e coreanos, que compunham o exército mongol, os quais tinham sido subjugados e não possuíam nenhum comprometimento tão grande com a batalha, a qual iria beneficiar os mongóis, podendo dessa forma ter sido um elemento importante para a motivação em batalha. Mas certamente as duas tempestades que caíram sobre os exércitos invasores foram importantes para o resultado.
As tempestades ficaram conhecidas como Shinpu ou Kamikaze, que significa vento divino. Isso só aumentou a ideia de que a terra do Japão era uma terra dos deuses, uma terra onde até mesmo o vento luta a favor de sua proteção. Com o passar do tempo, essas concepções e histórias são absorvidas pelo imaginário popular que, posteriormente, no século XIX e XX, vão ser incorporadas à formação da identidade nacional. A gente pode ver isso claramente durante a Segunda Guerra Mundial, quando um esquadrão especial de aviadores foi designado como o nome de kamikaze, que o objetivo deles era destruir o máximo possível de inimigos, usando um ataque suicida.
Abrindo uma brecha, também podemos citar os kaitens, uma espécie de torpedo humano desenvolvida pelo Japão durante a Segunda Guerra, a qual era um torpedo submarítimo modificado para levar uma pessoa dentro, a qual controlava o torpedo até atingir o alvo inimigo, o que matava o usuário no processo. Kaiten pode ser traduzido como agitadores do céu ou virada para o céu. Embora não sejam tão conhecidos como os kamikazes, foram importantes durante a guerra. Além dos seus compatriotas Banzai do Exército e os kamikazes da Força Aérea, eles entregaram suas vidas para proteger o seu país e o Imperador. Os Banzai eram cargas de ataques suicidas feitas pelo Exército Imperial Japonês, aonde companhias inteiras avançavam com baionetas, espadas e lanças, ou o que tivessem na mão, contra o inimigo. O que ocasionava baixas para ambos os lados, porém principalmente para os japoneses.
Retornando, agora a gente volta lá para 1333, onde o imperador Go-Daigo, cansado do mandarismo do shogunato, ele decide colocar várias mudanças em prática, as quais visavam tornar o poder de volta ao imperador. Entretanto, isso não aconteceu na prática, e outro shogunato vai subir ao poder, os Ashikaga.
Este período de 3 anos é denominado como Restauração Kemmon. O imperador tentou dominar o poder e passar o poder para seu filho, o que na época era proibido. Afinal, fora decidido pelo shogunato que o poder imperial seria dividido entre as duas cortes existentes, a Nanshu, da Coreia do Sul, e a Hokushu, da Coreia do Norte. A restauração foi um fracasso, culminando no exílio e na derrota de Go-Daigo e no falecimento de seu general, Kusunoki, e na execução de seu filho, de Shogudaiko, e na subida de um novo shogunato, comandado pelo Khan Ashikaga, o qual apoiou o golpe orquestrado pelo imperador. Além disso, reduziu os imperadores a símbolos de governo, os quais não tinham poder algum. Isso só muda de figura em 1867, com a restauração Meiji.
Bem, querido ouvinte, já estamos encaminhando para o final deste episódio, que apresenta compreensões sobre os aspectos históricos sobre os samurais, importantes personagens na história do Japão. Gostaríamos de agradecer à professora Cláudia Bovo, que nos ajudou na construção teórica, indicando textos, e ao professor Marcelo Souza, que nos ajudou na revisão teórica deste conteúdo. Pedimos que aguarde mais alguns instantes para ouvir os recadinhos da Eve, e até a próxima.
Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.